Começa agora. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Essa é a Central de Notícias do Brasil e esse é o programa Central Manhã. Um bom dia a você que nos acompanha pela rádio, pela televisão e pelo canal Central de Notícias Brasil. Bom dia, Carlos Roger. Vamos ao... Vamos aos destaques do programa de hoje.
Bom dia, Humberto. Bom dia para você. Bom dia para todos que nos acompanham. Vamos lá, olha... O voo que partiu de São Luís fez pouso de emergência na capital federal após suspeita de bomba.
Jalber, que estava dentro, vai contar os detalhes. Exatamente. A segurança pública detalha a operação Nordeste Integrado.
E governo do estado recebe da empresa Equatorial Maranhão 300 novos carrinhos para o programa Mais Renda.
E prepara a entrega de 500 carrinhos para as pessoas terem uma fonte de renda.
Não é, mais de 180 mil famílias do estado do Maranhão podem receber a parabólica digital gratuita.
E um prefeito cita o impacto do tarifaço de Tchan para não pagar benefícios a servidores.
Você vai acompanhar também. Ministro reconhece falhas em provas contra deputados do Maranhão. Vamos revelar quem será esse deputado.
Esses e outros assuntos a partir de agora, porque está só começando.
O Central Manhã desta sexta-feira, olha, hoje sextou, viu? Hoje já são 8 de agosto do ano de 2025 e mais uma vez você é o nosso convidado.
Os fatos que acontecem na sua cidade e região. Reportagens, entrevistas, comentários, o giro da notícia, serviços e utilidade pública. Central Manhã, a credibilidade da notícia, a informação mais perto de você. Central Manhã.
É o programa Central Manhã aqui na sua emissora. Obrigado a todos pelo carinho da sua audiência. Vai logo se preparando aí para participar, mandando a sua mensagem para o nosso WhatsApp. Ele é 98981879376. 81879376. Obrigado, Jovem Pereira. Obrigado, então. É o telefone que você pode mandar a sua mensagem em áudio, em texto, em vídeo, né, e não deixar de participar. O nosso programa tem o oferecimento de Alifarma Naturais. Alifarma Naturais agora com uma nova loja no Pop Center Coab. Na próxima sexta-feira vai ser a grande inauguração, mas você já pode visitar. Já está aberta, já está de portas abertas para sua visitação. Já pode encontrar lá o Alag, já pode encontrar o Rubrax, já pode encontrar o Elimelchi, já pode encontrar diversos tipos de suplementos naturais, né, para você... ficar muito mais saudável sem esses produtos químicos que vai lhe dar dor de estômago, dor de barriga, outros problemas que pode acarretar na sua saúde, porque são produtos naturais à sua disposição, assinado pela Alifarma, saúde para toda a sua família. Se você quiser, pode visitar o portal central. Tem o portal Central de Notícias do Brasil, tem um banner lá, Alifarma. Aí você clica, vai direto para o portal da Alifarma, que é o alifarma.com.br. E aí você escolhe o que você quer comprar e pode fazer o seu pagamento online e receber o seu produto com toda a comodidade em sua casa. Você não precisa... sair, por exemplo, lá de Loreto para vir fazer uma compra na Alifarma em São Luís. Procure a farmácia mais próxima da sua residência, se não tiver, aí você liga direto para a Alifarma ou entra no portal alifarma.com.br e faz a sua compra com toda comodidade. Se telefonar para o número da Alifarma, vou lembrar para vocês aqui o número, já que aparece aí para vocês, para quem está acompanhando na televisão. É 8606-3142, 8606-3142, você liga, fala com o pessoal da Alifarma e diz, olha, eu ouvi no programa Central Amanhã, eu quero meus 20% de desconto e a entrega aqui, eu não vou pagar mais nada, né? Então, a autoridade, quem entrar pedindo aqui diretamente com o nome, usando o nome do Central Manhã, ou o nome do Central Esporte, ou o nome do Honda Central, todos dão direito a 20%. É acordo fechado, tem que ter cumprido, tá certo? Nós temos também o apoio do Mundo da Mídia, mundodamídia.com. O Mundo da Mídia é a grande novidade da tecnologia 4.0. Está totalmente digital para você anunciar onde você quiser. Acabou aquela história, não é? Agora vou anunciar onde eu quero. Como é que eu faço isso? Acesso mundodamídia.com, aí você entra lá como cliente, não é? Como anunciante. Só faz aquela sua inscriçãozinha com os dados básicos e aí você faz a compra da sua mídia onde você quiser. Escolha qual é a rádio, qual é a cidade, em qual cidade você quer anunciar. Facilidade na hora de anunciar é no mundodamídia.com. E você aí que ainda não cadastrou a sua rádio, depois não fica reclamando. Só não recebi nenhum comercial ainda. Veja se a sua rádio está totalmente habilitada, se você colocou toda a programação, se colocou todos os preços direitinho, porque às vezes o cidadão vai lá na rádio, aí está lá a rádio, apareceu, está a rádio direitinho, sim. Mas cadê os programas? Tem que ter todos os programas com os preços. Ah, quanto é que custa o spot de 30 segundos, de 45, de 1 minuto? Ah, eu quero rodar um spot de 1 minuto. Tem que estar o preço de tudo lá. É como se você colocasse uma Alifarma, né? E não colocasse os preços. Aí vai chegar o cliente lá e diz, quanto é que custa esse aqui? Não tem o preço. Como é que você vai vender? Tem que ter o preço, tem que colocar os preços. E outra coisa que a gente está orientando é que tem muita gente que diz assim, olha, eu vou botar aqui R$60 num spot de 30 segundos. Se ele está vendendo o spot lá na cidade dele por R$5, às vezes. Ah, eu vou botar 50 aqui. Aí a pessoa entra, é como comércio normal. A pessoa entra e diz assim, só, mas a rádio vizinha está vendendo a 20. Né? Se o dele está 50 e tem gente oferecendo de 20, onde é que ele vai comprar? Né? É a lei do mercado, é importante todo mundo entender isso.
Tem que ter noção de valor, viu, Beto? Porque tem gente que, infelizmente, acha que se quer vender um produto, o produto vale 40 mil, ele não, vai valer 50. A gente tem que saber distinguir o que é valor emocional, o que é valor histórico e o que é valor de mercado. Para o comprador, o que vale é o valor de mercado. Se aquele produto no mercado, o valor dele é 40 mil, 40 reais, então é 40 reais pois ou 40 mil. Acabou, não tem nada do cara achar que o valor é quando ele pensa. Não é assim.
Pois é. E o Donald Trump aumentou de 50%, agora está todo mundo vendendo para os outros países. Pois é. Não vende mais para lá. O dólar começou a despencar. Só é fora ontem foi 0,47% o dólar caiu. Aqui,
esse é fora da curva, viu, Beto?
Olha, nós vamos trazer primeiro essa informação. Deixa eu chamar o repórter Carlos Rocha. Quando tu quer contar essa história, né? Do avião, rapaz, aí espalhou uma conversa dentro do avião, imagina, que tinha uma bomba.
Imagina como é que não fica a cabeça desse pessoal, viu? Pois tanto os tripulantes como também os passageiros.
Aí ele diz, o que é que eu faço agora? Porque tem a saída de emergência, sim, sim. Né? Tem a saída de emergência. Ó, esta aeronave, quando você sobe na aeronave, antes de decolar, diz, ó, esta aeronave tem 4 portas. As 2 portas de emergência ficam para o lado, perto da asa. As outras 2 portas de emergência ficam do lado da traseira. Aí tem uma piada que o cara diz assim, se eu vou sair para onde? Aí tá 10 mil pés de altura, eu vou sair para onde? Passear do shopping?
Não, tem outra situação também. Caso de queda no mar, as cadeiras são flutuantes. Não, eu não quero saber disso. Vamos torcer para não acontecer.
Mas vamos contar a história do que aconteceu nesse avião que saiu daqui e foi para Brasília.
Pois é, Alberto, um avião aí da empresa Azul decolou de São Luís com destino a Campinas, em São Paulo. Só que ele fez um pouso de emergência no Aeroporto Internacional de Brasília, lá na capital federal, na noite dessa quinta-feira.
Pouso de emergência é quando não está programado.
Exatamente.
Não, estou indo para Campinas, mas Brasília está mais perto, eu vou dar uma pousada aqui para saber o que está acontecendo.
Geralmente é feito isso quando há alguma suspeita, quando há alguma situação, enfim. Segundo a companhia aérea, a mudança foi preventiva devido a questões de segurança. envolvendo inclusive a ameaça de um artefato que estaria a bordo, ou seja, esse artefato poderia ser uma bomba. Ainda segundo a empresa, os 170 passageiros e os tripulantes desembarcaram com segurança. O avião tocou o solo por volta das 20 horas e 45 minutos. E por volta das 2 horas e 45 já desta sexta-feira, a Polícia Federal divulgou uma nota em que afirmava que a presença de bomba foi descartada e que a aeronave foi liberada para retornar à operação. Enfim, foi apenas um susto. As pessoas desembarcaram com segurança e já na madrugada de hoje já seguiram viagem. Ainda bem que tudo não passou de uma suspeita, Alberto.
ainda bem, porque o sufoco é grande para quem está lá em cima, né? As portas de emergência nessa hora não funcionam, não.
A última vez que peguei um voo, passei por uma situação dessa. Não chegou a ser nessa situação, mas imagina você estar a 1.000 pés, não, 8.000 pés, 8.500 pés, que significa mais ou menos 8 quilômetros. De distância do solo. E o avião começa a apresentar um barulho diferente. Confesso que quem estava dentro, mesmo com aquele ar-condicionado totalmente gelando, nessa hora todo mundo ficou suado. É horrível a sensação.
É horrível. E vai faltar gasolina. E agora? Aqui em cima não tem posto.
E agora?
vamos chamar o repórter Carlos Roger.
É porque mais andou de avião já na vida.
Carlos Roger.
Conhece o planeta todo.
Tranquilidade, diz assim, não, vai sobrar uma asa aqui para me agarrar.
A única asa que eu gosto é de galinha, viu, Beto?
Olha, Carlos...
É mais ou menos isso.
Você mostrou exclusividade aqui no programa, junto aí com a produção, uma operação envolvendo aí muitos homens da polícia, prendendo inclusive chefe de facções, pessoal de tribunal do crime... indo para trás das grades. Quantas pessoas foram presas? Você já tem mais informação de qual foi o resultado dessa operação de ontem?
Olha, Alberto Fernandes, bom dia. Bom dia a você, bom dia ao Jalber Pereira e todos que estão acompanhando o Central Manhã desta sexta-feira. Sextou. E a gente traz essas informações da Operação Nordeste que aconteceu ontem. Foi deflagrada no início da manhã, nas primeiras horas da manhã. A gente noticiou e trouxe imagens em primeiríssima mão no Central Manhã da quinta-feira. E um balanço parcial foi feito pela Secretaria de Segurança Pública por volta das 9 horas da manhã de ontem. Mas a operação, ela agora mesmo está em andamento. Então nós não temos o balanço final dessa operação, porque ela ainda não foi concluída. Mas nós temos uma reportagem da Daniela Bandeira e que explica aí alguns detalhes e traz alguns números, nós vamos acompanhar agora.
Mobilização contou com forte aparato, mais de 5.900 policiais das Forças de Segurança do Nordeste, viaturas, motocicletas e 2 helicópteros do CTA. Só do Maranhão foram cerca de 300 policiais. A ação uniu 8 estados nordestinos no enfrentamento aos crimes que atravessam fronteiras interestaduais. 42 pessoas foram presas no Maranhão.
Esses mandados nós escolhemos aqueles em que haviam pessoas de alta periculosidade envolvidas, agindo com o tráfico de drogas, homicídios e o crime organizado, além de roubo de veículos.
Aqui no Maranhão estão sendo cumpridos 81 mandados judiciais, a maioria de prisão. A operação acontece nas divisas por facilitar a movimentação de criminosos.
Para nós, o balanço é bastante efetivo. É uma operação que traz efetividade. E isso importa dizer que é uma operação que teve um planejamamento adequado, onde entrou todos os nossos agentes de segurança, tanto das nossas polícias, polícia civil, polícia militar e principalmente o sistema, agência de inteligência aqui da Secretaria de Segurança, que coordena todas as demais inteligências das forças. E também a gente usa muito serviço tecnológico, o que vem sendo investido fortemente pelo governo do estado aqui na nossa Secretaria de Segurança. Esses equipamentos, com a força do nosso policial, o treinamento constante que vem ocorrendo, a gente consegue ter maior efetividade nas nossas ações, como é o caso específico do resultado dessa operação de hoje.
A Polícia Militar tem feito patrulhamento e montado barreiras nas áreas-alvo.
A Polícia Militar está fazendo além das barreiras da região de São João dos Patos e Barão de Garanhuns, onde está também dando apoio à Polícia Civil no cumprimento de mandato. E à noite teremos, além das barreiras, as incursões também nos bairros onde há índice de criminalidade nessa região. Então é uma ação coordenada pela Secretaria de Segurança, que integra as forças de segurança do Maranhão com a do Nordeste. Com isso a gente visa diminuir o índice de criminalidade, roubo, furto de veículo que possa estar entrando ou saindo do Maranhão, drogas, arma de fogo.
Isso. Aí é o resultado é esse, Humberto. Mas, é. Humberto, antes de você fazer a sua colocação, eu só quero atualizar que esses números já passaram, né? Os 42 presos já não são mais 42, temos um pouco mais de 42 presos, porque de ontem, de quando foi feita essa matéria, durante essa entrevista coletiva, às 9 horas da manhã até hoje, muita coisa já aconteceu por lá, pelas fronteiras do Maranhão com o Piauí. E a informação que chegou para a gente é que já passam de 50 mandados cumpridos, são 80 ao todo. É, a gente vê aí a presença da polícia de uma forma diferente, né, Humberto? Como o delegado-geral falou aí, é tecnologia e treinamento, né? A gente vê tudo isso aí, ó.
É, a gente aproveita aqui porque nos últimos 2 anos nós temos ouvido bastante debate, né, por parte das autoridades em Brasília, alguns questionamentos a respeito da autonomia dos estados em relação às polícias, em relação às medidas adotadas para a segurança pública. Alguns governadores, me parece que é Ronaldo Caiado, é isso? Do estado do Goiás, é radicalmente contra transferir, quer dizer assim, não se pode, diz que os estados têm que ter total autonomia e têm que trabalhar separadamente, né, das outras polícias, para poder cada um poder adotar as suas medidas de segurança. E aí coloca em xeque, por exemplo, hoje nós estamos vivendo num mundo globalizado, em que o Brasil não está desconectado do resto do mundo, o Maranhão não está desconectado dos outros estados, e nós temos no Brasil uma federação. Quando diz federação, é porque é mais de um.
É verdade.
Então, tem as ações, e aí é preciso ficar bem claro hoje nas medidas de segurança pública, garantir a autonomia dos estados para poder administrar as suas polícias, a polícia militar, civil, corpo de bombeiros, mas ter esse trabalho integrado junto com as forças policiais dos outros estados, junto com as forças policiais da União, para poder dar esse resultado para a população. Principalmente no que se refere à inteligência, o monitoramento das ações desses grupos criminosos que vão se reafirmando cada vez mais no nosso país. É preciso que haja uma integração, a união de forças, para dizer assim, olha, é líder do PCC, ó, líder do PCC vai para a cadeia direito do mesmo jeito de que qualquer um ladrão de galinha, de qualquer um outro criminoso. Então, quando se une as forças, aí não tem essa coisa de dizer assim, ah, mas tem uma região do Rio de Janeiro que a polícia não entra. Que não entra, né?
Tem que entrar.
História é essa? Ah, tem uma
região. Como é que o Estado não entra,
né? São Luís, que a polícia não entra. Não tem essa história de líder criminoso mandar mais do que as forças de segurança pública. Quando você envia 300 homens armados com a quantidade de viaturas que a gente tem observado aí, qual é o líder criminoso que vai dizer assim, não, eu vou permanecer mandando aqui. Não, agora você vai mandar.
Vou enfrentar, né? Vou enfrentar.
Nos bloquetes de pedrinhas. Né? Então, era só esse complemento para a gente decidir aqui no bloco.
Tá, e você vê uma prova dessas ações em conjunto entre as polícias dando certo, é que ó, agora mesmo, na semana passada, no finalzinho da semana passada, nós tivemos a prisão de um homem muito procurado no Brasil inteiro, líder de facção no estado do Ceará, que foi preso aqui, no bairro do Turu, em São Luís.
Pois
ele estava escondido, estava aqui.
Troca de informações.
Foi
a e, sobretudo, usar a inteligência.
Exatamente, parceria das polícias do Ceará com a do Maranhão. E essas operações de ontem não ficaram por aí. Eu vou fazer aqui vou trazer uma informação nova, é porque essa operação aí é tão grande que ela terminou apagando um pouco, entre aspas, né, apagando uma outra operação que está acontecendo em outra região aqui do Maranhão. Essa ainda não foi falada, e a gente vai, claro, falar aqui no Central amanhã, que é a Operação Guardião, que está acontecendo naquela região de Santo Inês. E o que acontece, eu não sei se vocês lembram, mas a gente falou aqui de um ex-vereador e que era suplente de vereador atual lá em Santo Inês, o Raimundo Alves Souza Neto, de 68 anos, ele foi executado enquanto ele olhava ali uns terrenos, mais uns loteamentos que ele tem ali na região de Santo Inês. Passou o cidadão em uma motocicleta e atirou nele, matou na hora. E nessa Operação Guardião de ontem, realizada em Santo Inês, no mesmo instante que acontecia a Operação Nordeste, o suspeito foi preso, acusado de vários crimes, outros homicídios, tráfico de drogas e tudo mais. Então são várias operações em andamento. Para finalizar, a gente fala sobre o final da tarde de ontem, começo da noite. Tivemos aqui um encontro de cadáver, uma coisa um pouco macabra, viu? O homem foi localizado em uma cisterna, ele estava sem os membros inferiores, e suspeita-se que ele é um motorista de aplicativo. E aí é o local onde ele foi localizado, ali são os bombeiros trabalhando na remoção do corpo. Suspeita-se que ele é um motorista de aplicativo que estava desaparecido aí há cerca de uma semana. Isso aí foi na Vila Guará, aqui na Grande Ilha de São Luís. Pulando desse caso aí para outro, nós tivemos também o caso de um taxista que trabalhava ali no ponto de táxi do Mateus Ubatuba, na estrada de Ribamar, na MA-201. Ele foi morto na Vila Doutor Julinho, em São José de Ribamar. A primeira suspeita da polícia é de latrocínio. Ele foi morto dentro do veículo. O veículo estava em movimento quando ele foi atingido. Ele bateu em um muro aí, derrubou o muro de uma propriedade e infelizmente morreu na hora. São os dois últimos casos, finalzinho da tarde de ontem, que aconteceram na Grande Ilha de São Luís. Mas como a gente fala, a operação está nas ruas, as polícias estão nas ruas e estão unidas. Quero desejar um bom final de semana a todos. Se Deus permitir, o diretor autorizar, a gente volta na segunda-feira. Central de Notícias Brasil de São Luís, Carlos Roger.
Muito obrigado, repórter Carlos Roger. Vamos a um rápido intervalo, depois traremos outras informações, inclusive da sua participação.
Estamos apresentando Central Manhã.
Sejam bem-vindos ao Porto do Itaqui. Aqui, o progresso encontra a tecnologia, onde as nossas riquezas descobrem novas fronteiras e a sustentabilidade tem seu porto seguro. Aqui, deságuam inovações que impulsionam o maior porto público do Arco Norte.
Somos o elo que fortalece a economia do Brasil.
Do Maranhão para o mundo, 35% das riquezas do estado passam por aqui. Mais de 100 mil empregos são gerados. Nossa influência vai além das fronteiras. São 9 estados conectados pelo mesmo propósito. Um porto que move sonhos, que move o Brasil.
Somos a infraestrutura que bate recordes na movimentação de cargas.
Granéis sólidos, líquidos e cargas gerais. Movimentamos o progresso com eficiência e estratégia.
Somos a engrenagem que gera eficiência logística.
Com ferrovias estratégicas que conectam o Porto do Itaqui ao Brasil. Conexões que encurtam caminhos. É mais agilidade com menos custo.
Somos a tecnologia que projeta o futuro.
O Porto do Itaqui incentiva, capacita e promove a inclusão de jovens maranhenses no mercado de trabalho. Somos um dos portos mais inovadores da América Latina. Destaque nacional em pesquisa e tecnologia.
Somos o porto que cresce e transforma vidas.
Novos terminais, mais tancagem, galpões, ramais ferroviários, mais celulose, mais fertilizantes, mais eficiência para o Brasil. Somos um porto sustentável e somos o primeiro porto público do país a desenvolver um plano de descarbonização, gerando oportunidades, competitividade e crescimento para a economia nacional. Transformamos conexões em compromisso com as pessoas.
Somos o Porto do Itaqui,
o Porto do Desenvolvimento.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Estamos de volta com o programa Central Manhã. Muito obrigado a todos pelo carinho da sua audiência. O nosso programa tem o oferecimento de Alifarma Naturais, saúde para toda a sua família, e mundodamídia.com. Vamos agradecendo aqui ao pessoal que está participando. Olha, o José Rocha, jornalista Humberto Fernandes, e quando se programa uma emergência, boa pergunta, faz. O Zé Rocha não deixa passar o ano. Zé Rocha faz quando você não ouviu, rapaz. É, não tem como se programar, né? É uma emergência, não teve como se programar. Se eu soltei essa, foi pior do que a do Carlos Rocha, que disse que teve encontro de cadáver. Quer dizer, teve ali uma rave, né? A participação dos cadáveres, não, foi a localização, foi um achado de cadáver, é o termo mais utilizado. Aí a galera também não perdoa, né? Rapaz, esse programa é só bomba. Mas é bom isso,
porque tem essa interação com o ouvinte, aqui isso. O ouvinte tem vez e voz, viu, Humberto?
E falar de bomba, olha aqui outra. A Maria Lopes está dizendo assim, e se o avião tinha suspeita de ter uma bomba, foram... logo deixar o avião em Brasília, kkkk, é verdade, Brasília é só bomba, isso não seria o local mais adequado para resolver problema de bomba lá em Brasília. Aí,
para os revoltosos, Humberto, quem queria impedir as sessões do Senado e da Câmara Federal, poderia ter embarcado nesse avião. Viu?
Lá já tem tanta bomba, já chega um avião com suspeita de bomba. O pessoal da rádio Tarumã, 87,9, nosso amigo Nilson Abate. Bom dia, meus amigos. Uma excelente e abençoada sexta-feira a todos. É o Vandeilson Araújo, lá nos estúdios da rádio Tarumã FM. Bom dia, moçada do Central Manhã, um abraço. Aqui é o Edson Nunes, eu sou da área do Pátio Norte Shopping Riviera 2. Mas estou ligado direto de Minas Gerais. Aí o nosso amigo Edson acompanhando lá de Minas Gerais. Mas eu tenho aqui outra participação de um ouvinte. Olha, eu tenho a participação aqui de um ouvinte. Essa aqui eu até anotei, né, que era para mim não errar. Ele disse que é ouvinte da rádio Planície Beira Campo.
É da região da Baixada.
Região da Baixada.
Tô morando. Né?
Ele prefere não se identificar. Está vendendo um terreno de 100 metros por 100. É grande o terreno, é grande. Né? 100 metros por 100. Fica às margens da MA014.
Um hectare. 10 mil metros quadrados.
10 mil metros quadrados. 100%. Eita, se eu tivesse esse dinheiro. 10 mil metros quadrados, às margens da MA014, no povoado São Jerônimo, em São Vicente Ferrer. Você conhece? São Jerônimo, em São Vicente Ferrer. Ele disse que o terreno tem uma casa com 5 cômodos. Ele mandou as fotos.
Olha aí.
Não é essa não. Vê se tem uma... Isso. A varandada. Olha, tem a energia solar. Ele colocou aqui, ó, 5 cômodos, sendo uma suíte, sala, copa, cozinha. Quase todos os cômodos são forrados. A casa é toda varandada, tá aí, a casa é realmente avarandada, aí essa varanda, olha aquela, eu queria aquela mesa ali, toda varandada, cabe 5 carros na varanda, tem energia solar, além de outra construção de uma pousada de 4 metros, acho que tem outra foto aí da pousada de 4 metros. Quem comprar essa casa ainda ganha um boi e uma vaca para começar a fazenda.
Olha aí. E o boi já está começando a
fazer. Já aumentaram ali a fazenda, né? Já estão tentando aumentar.
Isso aí então, não pode no ar.
É o boi e uma vaca. Olha, o telefone, mandou o telefone aqui para as pessoas entrarem em contato. O telefone para entrar em contato é o 9966-6344. Depois eu vou ligar para saber quem é esse número. Né?
Vou ter que jogar na loteria agora. Viu?
Ele disse que o valor do terreno, desse terreno, 10 mil metros quadrados, está vendendo por 300 mil. Mas se o pagamento for no Pix, se for numa vista, aí ele disse que está aberto para negociar. Pronto, é isso. Um comercial do terreno do cidadão.
Agora é começar a jogar na loteria. Quem sabe?
Pois é.
Então não será isso.
Olha, fazer uma fazendinha naquela região lá, né? Ali de São Vicente Ferdes, que é em direção a São João Batista. Fica a caminho de São João Batista. Esse povoado São Jerônimo. Essa casa está lá à disposição. Vamos continuar o nosso programa? Olha, ontem a Equatorial tinha mandado aquela nota pra gente e pediu pra gente dizer que estava indo para uma cerimônia lá no Palácio, para dar uma colaboração de 300 carrinhos para aqueles programas do Mais Renda, que o governador Carlos Brandão tem pedido apoio de diversas empresas, e ontem foi o dia da Equatorial. Quem acompanhou tudo de perto lá foi o Jonas Mendes, juntamente com o Lucas. Vamos conferir.
Na manhã desta quinta-feira, 7, o governo do Maranhão, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, lançou mais uma etapa do programa Mais Renda, com forma de ampliação do programa, beneficiando mais 500 famílias de baixa renda que receberam carrinhos como fonte de geração de renda, como explica o secretário de Desenvolvimento Social, Paulo Cazé.
Primeiramente, a gente está entregando agora aqui 300 equipamentos junto com a Equatorial, vão assinar a ordem de serviço para fazer mais de 200 equipamentos como esse, mas a VLI já entregou 1000 equipamentos, a Suzano já entregou 1000 equipamentos, a Aço Verde, através do Padaria Artesanal, também tem equipado várias famílias, e essas famílias, todas elas estão inscritas no Cade Único. São famílias, às vezes, que recebem Bolsa Família, às vezes nem um Bolsa Família recebe, estão em condições de vulnerabilidade, sem um emprego formal. E a gente tem visto o nosso governador Carlos Brandão lutando pela formalização dos empregos, lutando por investimentos privados, uma prova é em paz, uma prova é o crescimento. Todo mês a gente ter sobra, né, de número de carteiras assinadas. E aí a gente vê também a sensibilidade do nosso governador Carlos Brandão em gerar oportunidade para aquelas pessoas que ainda não conseguiram seu emprego formal e ter uma oportunidade de empreender, de achar um ofício. E o Mais Renda traduz muito bem essa vontade. A vontade da pessoa encarar o empreendedorismo, poder gerar renda na vida de suas famílias e atender essas necessidades básicas.
Com muita satisfação, a senhora Maria José falou, e a Márcia Barros, em nome das pessoas beneficiadas.
Estou muito, muito feliz porque vou receber meu carrinho hoje, entendeu? E eu sei que minha renda vai multiplicar em nome de Jesus. Vai ser melhor, entendeu? Então, por isso, eu vim receber meu carrinho hoje, em nome de Jesus.
Ah, estou muito feliz, né? E grata, né? Pela oportunidade, né? De ser beneficiada pelo carrinho Mais Renda, né? Porque vai ampliar meu negócio, né? E eu estou muito, muito grata ao governador Carlos Brandão e o secretário Paulo Cazé.
Em nome do Instituto e da empresa Equatorial, parceira desta etapa do Mais Renda, falou o senhor Sérgio Túlio, presidente da Equatorial Maranhão.
É com muita alegria a gente vem hoje ratificar o compromisso da Equatorial Energia Maranhão com o desenvolvimento do Estado, alinhado com os programas sociais do governo. E o programa Mais Renda tem esse enfoque, né, de chegar e apoiar a sociedade, as pessoas mais necessitadas, e a Equatorial Energia não poderia ficar distante desse grande projeto do governo e doando mais carrinhos, mais renda, para estar aí nas ruas, nas nossas festas, apoiando a iniciativa e as rendas das famílias mais carentes.
Representando a Câmara Municipal de São Luís, falou o presidente Paulo Vitor.
Dezenas de entregas que o governo do estado faz no programa Mais Renda, de carrinhos que possibilitam a famílias ter acesso a uma renda extra, né? E o Carlos Brandão, com a Câmara Municipal de São Luís, com as comunidades, com as associações, sobretudo indicando sempre aquelas famílias de baixa renda que são menos favorecidas ainda na sustentabilidade, um de uma bolsa, sobretudo instruindo para que eles possam utilizar essa ferramenta para que tragam comida para sua casa.
O governador Carlos Brandão externou com entusiasmo um pouco mais da sua gestão para o Maranhão.
Cumprimentando aqui a maior autoridade desse parlamento aqui, que é a Dona Maria. Obrigada. Mais uma beneficiária. Obrigada. Do programa Mais Renda, já totalizam quase 11 mil carrinhos. Já subiu o governo, a Dona Maria já tinha sido distribuído 12.500. Só no nosso governo, em 2 anos e meio, já foi quase 9 mil carrinhos. Eu quero aqui agradecer a parceria com a Equatorial Energia, que foi sensível, dentro em que colocou à disposição 1.000 carrinhos para mudar a vida de 1.000 famílias. Eu chamo o carrinho de Mais Renda, Minha Renda, que eu criei o Minha Renda também, é um outro programa. É uma pequena empresa, uma microempresa que transforma a vida de milhares de pessoas. A Dona Maria estava falando aqui, estava 2 anos esperando esse carrinho. Nós já chegamos a 213 municípios. Faltam só 3 municípios para a gente chegar em todos os municípios do Maranhão. E eu fico muito feliz dessa parceria, porque eu vejo que as empresas, as grandes empresas, elas são sensíveis a essa causa. Então está tocando o coração das grandes empresas.
Jonas Mendes, para a Central de Notícias Brasil.
Muito obrigado, repórter Jonas Mendes. A gente comenta depois do intervalo.
Estamos apresentando Central Manhã.
Olá, o Assembleia em 1 minuto está no ar. O deputado Eric Costa protocolou um projeto de lei que cria o Estatuto Estadual do Conselheiro Tutelar no Maranhão. Durante o discurso na tribuna, ele explicou que a proposta busca garantir mais valorização, proteção jurídica e reconhecimento aos conselheiros que atuam na linha de frente da defesa dos direitos da criança e do adolescente. O parlamentar defende que o Estatuto fortalece a rede de proteção em todo o Estado e cria um marco legal específico para as atividades desses profissionais. O deputado Adelmo Soares também usou a tribuna na última terça para destacar o caráter municipalista da gestão do governador Carlos Brandão. Segundo ele, o governo tem levado obras e programas para os 217 municípios maranhenses, incluindo ações nas áreas da saúde, educação, segurança alimentar e infraestrutura urbana. Outras notícias no nosso site al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96,9 FM e também pelas nossas redes sociais.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
De volta ao programa Central Manhã, nosso abraço, assim, muito, de uma forma muito especial, Sargento Rubens. Sargento Rubens, acompanhando aqui o programa Central Manhã. Abraço também ao Sargento Elicel, né, que juntos, no tempo do, ainda nas campanhas, pré-campanha do saudoso Jackson Lago, andamos mais de 50 municípios juntos, né, pelo nosso estado do Maranhão, conhecendo muitas belezas naturais, muitas regiões bonitas do nosso estado. Grande abraço, né, saudade, bate aí uma saudade. Vamos então agradecendo também a Maria Lopes, está dizendo assim: parabéns a todas essas pessoas que receberam esse carrinho e que Deus abençoe o empreendimento de cada um. Realmente a gente torce, a gente ontem comentava aqui a respeito desse assunto, muitas vezes assim, mas é um simples carrinho, né, João Pereira? É um carrinho, é barato e tal. Olha, e ontem isso. O governador Carlos Brandão, ele fez um vídeo explicando como é que funciona o carrinho. Ali os locais onde a pessoa pode fazer a salada, preparar a salada, tem os locais para guardar os mantimentos, as coisas compradas, tem agora aquela de fazer hambúrguer, né?
Sim, sim.
A maquinazinha lá de que você aquece lá para fazer o hambúrguer. Então isso para as pessoas que estão sem nenhuma opção, muitas vezes você quando acorda, assim, olha para todo lado, assim, mas onde é que eu vou atrás de desempregado, onde é que eu vou atrás do alimento, porque o alimento não espera, todo dia você tem que se alimentar, todo dia que você tem que alimentar os seus filhos.
No mínimo 2 meses.
Né? E aí quando vem essa, esqueceram de falar também, um abraço ao nosso amigo Jonas Mendes, grande colaborador Jonas Mendes, não sei se foi eu que não fiquei atento aqui, mas além desse carrinho, que a pessoa pode ali comprar uma fruta, uma verdura, fazer um suco, um beiju, fazer uma tapioca, um bolo e vender e ter um dinheirinho de volta ali para trazer os alimentos para sua casa, ainda ele recebe R$500, um incentivozinho de R$500 para fazer a primeira compra.
Para começar.
Para fazer a primeira compra. Ganha um carrinho, mais R$500, ó, tá aqui, R$500
para você fazer a sua primeira compra, e aí você vende o que comprou, né, tem o seu lucro, aí você já vai comprando mais e vai... isso é um passo importante para aquelas pessoas mais necessidade. Tá vendo a Morena aí, não peguei o nome dela, né, e ela disse que queria ser a garota propaganda do programa Mais Renda, né? Daí, acompanhada do governador Carlos Brandão. Então, são gestos simples que vão aos poucos transformando a vida de muitas pessoas. Você tem a Suzana que diz, doou o quê? Mil carrinhos, são mil mães de famílias que agora têm lá a sua fonte de renda, uma ferramenta para melhorar ali a sua fonte de renda. Aí outro da Mais Mil, o supermercado Mateus, o Grupo Mateus, também fez uma doação de um grande número de carrinhos como esse. E aí o governador vai pedindo, né? E um pedido do governador é mais pesado do que o meu, né? É mais ouvido que o meu, né? Aí o governador diz, ó, Equatorial, tá ganhando dinheiro aqui no estado do Maranhão, dá uns carrinhos, pessoal, mais lenda. E aí a Equatorial atendeu o pedido, via a presença lá do Zé Jorge, via a presença do doutor Túlio, né, que é quem comanda hoje. A Equatorial me parece que está em 6 estados da federação, inclusive São Paulo. Então hoje é uma grande empresa que está cuidando da distribuição de energia elétrica para muitos estados da nossa federação. Mas a gente quase não falou nessa semana, já vou perder, de um assunto que teve repercussão muito grande, que foi a mudança da direção
do comando do PSB
aqui no estado do Maranhão. Isso porque esse partido tinha vários deputados, me parece, quantos deputados? 6 deputados, depois nós vamos ler os nomes deles aqui, e esse assunto repercutiu, porque segundo os comentários dentro do parlamento estadual, esses deputados sequer foram avisados da mudança de partido. E tem inclusive deputados federais, que é o Duarte Júnior, lá em Brasília. E o PSB foi retirado, é o partido do governador, partido de alguns deputados, partido pelo qual o governador foi eleito. E vários deputados foram eleitos por esse partido, montaram diversos diretórios lá aqui no estado do Maranhão, levaram o nome do partido para os 4 cantos do estado, e simplesmente a direção nacional do partido teve uma influência muito forte lá em cima, né, e mudaram a direção do partido sem nem comunicados oficiais para esses parlamentares. Claro, o cidadão que comanda o partido nacionalmente, ele tem todo o direito de, eu acho que faz parte lá da autonomia dele, fazer as mudanças que lhe forem, que quiser. Porém, Jalber Pereira, dá para entender como é que
9 tem... deputados.
Né? 9 deputados, quer dizer...
A maior bancada.
Um partido que tem um governador, que tem 9 deputados... Que tem inclusive a presidência da Assembleia, né? Acho que é a deputada Iracema Vale.
Quer o nome dele? Quer o nome dele?
Quero o nome dele.
Iracema Vale.
Iracema
Vale.
A mais votada na última eleição.
104.729 votos. Carlos Lula, mais de 80 mil votos. Florencio Neto, mais 56 mil votos. Aí temos o Francisco Najib, mais de 503 mil votos. Temos ainda o Rafael Leitoa, mais de 49 mil votos. O que mais aqui? Vamos aqui ver. Daniela, a esposa lá do ex-prefeito lá de Caxias, mais de 47 mil votos. Enfim, no total são 9 deputados eleitos. Aqui o doutor Iglésio, mais de 42 mil votos. Enfim, no total foram 9 deputados.
Florencio Neto, Cláudio Cunha, João Batista, quem mais? Davi Brandão, esses outros fazem parte também, não?
Não,
são 9. Ah, foram os que se manifestaram, isso, né?
Exatamente.
Fizeram um coro contra o que classificaram de um golpe político.
Eles são da base, viu, Beto?
Isso. Agora, resta saber, depois das eleições do ano que vem...
O menos votado do...
Qual vai ser o resultado partido do partido? Vai diminuir, vai crescer?
Antônio Pereira, viu, Beto? Antônio Pereira. Esse é do PSB também.
Pois é. Aí teve um cidadão, conheço ele, me perguntou assim: rapaz, como é que fica a situação do governador Carlos Brandão? Não, por enquanto o governador Carlos Brandão não pretende concorrer a nada, não. Então, para ele não teria implicação nenhuma. Mas o que se percebe é que há ali um grupo articulado para fazer uma perseguição política no estado do Maranhão, numa tentativa de atrapalhar a governabilidade do estado do Maranhão, É uma coisa que está ficando muito claro, muito evidente. Assim, eu não quero ajudar, eu quero atrapalhar. Quanto mais eu atrapalhar, mais facilita eu ir para o poder, né? Mais facilita a minha caminhada para o poder. Vamos ouvir o que disse a presidente da Assembleia, Iracema Valo.
A gente que perseguição demais, e o governador não dá uma palavra sobre isso, uma palavra. Nós aqui é que estamos aqui ao seu redor, não é mesmo, Neto? Nós é que acompanhamos tudo e às vezes a gente tem que respeitar o jeito pacificador que é o governador. O governador jamais disse assim: olha, tu tá zangado porque tu perdeu tal secretaria, tu tá zangado porque tu era para ter ocupado esse espaço aqui, tu não. O governador, ele é calado, ele não espeta, ele não reclama, ele entende esse jogo de interesse, de poder, né, da política, mas ele faz o trabalho dele. Não tem um dia que o governador Carlos Brandão, gente, acorde pensando em picuinha, em perseguição, não. Pelo contrário, ele faz muito a trabalhar pelo
governo. Então tá aí. Deixa o homem trabalhar, né, Jovem Pereira? Deixa o homem trabalhar, não vamos tentar ajudar, está sempre buscando a união. E aí todo dia você vê aqui, você acompanha também pelo programa Central Manhã, a parte que cabe a gente aqui, que a gente pode, a gente acompanha a movimentação do governador Carlos Brandão por todo lado, tentando ajudar, tentando combater a fome, tentando trazer empresas de grande porte aqui para o estado do Maranhão, para gerar emprego, gerar renda, para melhorar a economia. E aquilo que eu falava lá desde o início, quando a gente toca nesse assunto para o governador Carlos Brandão, disse: não, rapaz, nós fomos eleitos para trabalhar, bora continuar o nosso trabalho, e esquece esse negócio de perseguição política, essas histórias de picuinhas políticas. Nós não temos tempo para isso, mandato acaba rápido, 4 anos passa rápido, e a gente precisa sair deixar a cadeira de governador com a estima do nosso povo mais elevada, não continuar pelo resto da vida dizendo que o Maranhão é o estado mais pobre da federação. Ele disse: essa missão é maior do que entrar nessas picuinhas políticas. E aí depois o povo vai avaliar, né? O povo vai avaliar. Devemos continuar apostando que a saída para o estado do Maranhão é uma união para a combater os problemas que nós enfrentamos ao longo da vida, acabar com a fome, acabar com essa pobreza extrema, ou nós devemos mudar de rumo? Aí é a autonomia do povo, né? Aí é o povo nas urnas, o povo tem essa liberdade para se manifestar. Mas eu acho que tem que deixar as pessoas trabalharem, né? Tem que deixar as pessoas trabalharem. Ele disse: olha, quando eu fui vice-governador, não atrapalhei ninguém. Agora... agora o governador sou eu, estou sentado na cadeira e a responsabilidade é minha. Se der errado, o problema é meu, mas se der certo, aí quem ganha é a população. Então acho que tem que ser nesse sentido mesmo, né? Cordeirinho mesmo, ele fica na dele, não fala mal de ninguém, não quer esculhambar ninguém, e sabe de muita coisa, porque quem está na cadeira, acompanhando no dia a dia, quem sofreu as pressões, vai dizer assim: só tu vai ter que, tu foi eleito governador, mas tu tem que rezar na minha cartilha, né? Se tu não rezar na minha cartilha, tu tem que botar fulano na secretaria tal, tem que botar fulano na secretaria tal, tem não sei quantos cargos na secretaria tal, tu não pode mexer, né? Tem uma série de coisas aí que...
E as promessas de campanha dele?
Se abrir a boca, né? Se abrir a boca, aí tem muita coisa para ser dita. Mas ele prefere manter a sua linha de trabalhar apenas.
E ainda falando em política, Humberto, você lembra daquele caso que inclusive noticiamos algumas vezes aqui no Central Manhã, dos deputados federais, não
sim,
só do Maranhão,
sim,
como também é de outros estados e que eram investigadas pela Procuradoria-Geral da República. O caso diz respeito à denúncia oferecida pela PGR, é que acusa aí o deputado federal e mais dois colegas, que seria o pastor Gildenemi, aqui do estado do Maranhão, Bosco Costa, do PL de Sergipe, e ainda o Josimar de Maranhãozinho. Então ocorre que, nesta semana, o processo começou a seguir por outro rumo.
Sim.
É que o ministro Cristiano Zanin, lá do Supremo Tribunal Federal, ele admitiu falhas técnicas na extração de provas em que determina essa denúncia. E ele determinou o envio nas mídias, à política, lá das mídias, à Polícia Federal, para elaboração de um laudo pericial, atendendo aí um pedido da defesa do deputado federal, pastor Gildenemi. Então, para aliados do deputado federal, presidente do PL no Maranhão, essa decisão de Zanin é o começo do fim aí do processo contra o Josimar de Maranhãozinho e os outros dois citados, no caso, o Posco e também o pastor Gildenemi.
É, o que a gente percebe, Jabe Pereira, no Brasil, em país democrático, né, como o Brasil, as leis é feita por quem? Pelos políticos, pelos nossos representantes. Então, eles já fazem as leis deixando algumas brechas. Sim, se eu for pego nessa
como é que eu vou sair? Aqui,
eu tenho uma janela aqui para me safar. Né? Então, o que acontece é justamente isso, numa linguagem bem clara aqui para os nossos ouvintes, pessoal que acompanha pelo rádio, a gente tem essa obrigação de deixar claro essas coisas. Né? Geralmente encontra uma brecha na lei para dizer assim: olha, rapaz, realmente aconteceu, foi flagrado com dinheiro público e tal, malversação do dinheiro público, mas, rapaz, será se essas provas estavam autorizadas por um juiz, né, para poder conseguir essas provas? Quer dizer, tu encontra o furto do roubo, o produto do roubo, mas assim, mas foi pego de forma ilegal. Quer dizer, não foi ilegal roubar, foi ilegado a forma como recuperar o roubo.
E só para recapitular rapidamente aqui,
é mais ou menos isso.
Uma das situações que motivaram esse processo contra o Josimar de Maranhãozinho foi aquele todo o dinheiro encontrado no escritório dele, tu lembra?
Tem algumas operações. Exatamente.
Só que naquela época ele afirmou que o dinheiro era fruto das atividades empresariais. Até agora ele apresenta essas notas? Essa é a pergunta, né?
Estamos apresentando Central Manhã.
Viramos a chave da economia do Maranhão. Antes, produzíamos grãos que eram mandados para fora sem valor agregado. Comprávamos de volta óleo de cozinha, ração dos porcos, galinhas e dos peixes, gerando empregos e renda para empresas e pessoas de outros estados e de outros países. Agora mudou tudo. Inauguramos a Impasa Embalsas, aquela empresa que foi disputada pelo Brasil inteiro e o nosso governo conquistou para o Maranhão. O milho passa a ser industrializado aqui. 4.500 empregos nas construções e operações das duas etapas do projeto. 2 milhões de toneladas de milho compradas dos pequenos, médios e dos grandes produtores maranhenses. Já estamos fabricando 925 milhões de litros de etanol, combustível limpo, objeto de desejo do mundo inteiro. 47 mil litros de óleo vegetal e 490 toneladas de ração para bois, suínos, galinhas e peixes, que já estão atraindo criadores e diferentes tipos de frigoríficos. Industrialização plena. Este é o Maranhão de 2 anos e meio para cá. Líder na geração de emprego no Nordeste. O quarto melhor do Brasil para novos negócios. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Agora vamos até Brasília. Adilson Souza está lá e hoje não é falando de política. Não é isso, Adilson? Muito bom dia para você.
Vamos lá. Alô, Adilson. Estamos ao vivo.
Bom dia a você, Humberto Fernandes.
Pode falar, Deus, pode falar. Vamos lá.
Isso mesmo, bom dia a você, Jalva Pereira, e todos os ouvintes do Central Manhã. Humberto Fernandes, A gente está realmente aqui hoje, vamos falar de cultura, viu? E vamos falar de cultura, tá bom?
Ô Adilson, está com um problemazinho no áudio, com o retorno do áudio aí. Eu vou ver se é possível ir para com o Nildo Costa. O Nildo Costa está pronto? Então tenta recuperar aí, porque a gente está ouvindo o que a gente está falando aqui.
Não, está tudo bem, está tudo ok aqui.
Está atrapalhando, Edilson.
Olha só, nós estamos aqui neste momento. Eu vou baixar aqui o retorno do áudio.
Isso, exatamente. Segura aí um pouquinho. Olha, o prefeito de Pedro do Rosário, o Toca Serra, enviou um ofício ao Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública do Serviço Municipal, informando que a realidade financeira orçamentária do município pode ser afetada pelas mudanças na política tarifária determinada pelos Estados Unidos, e que por isso o pagamento de direitos que já haviam sido garantidos a servidores locais está prejudicado. Já, Alber Pereira, o que, que o Pedro do Rosário exporta para os Estados Unidos? Né? No documento datado de 29 de julho de 2025, o gestor cita a decisão do presidente norte-americano Donald Trump de aplicar tarifa de 50% sobre todos os produtos brasileiros importados pelo país. Segundo ele, a medida deve prejudicar significativamente a exportação de produtos nacionais para o mercado norte-americano, impactando a arrecadação de tributos pela União e, consequentemente, os repasses aos estados e municípios. Aceita, portanto, você.
Me pareceu, sabe que é um colega de imprensa que a gente tem, que ele conversa com a gente e acha que daqui a 2 meses ele vai adoecer. Não, é brincadeira o negócio desse.
É, o negócio.
Eu queria saber
o negócio é certo. Diz que o Adilson recuperou lá o retorno.
Eu queria saber rapidamente aqui, Alberto. Será que os repasses deixaram de chegar até aquele município?
Não, mas pode ser que tenha complicações.
É brincadeira.
Pode haver a queda na arrecadação da União e o repasse da União pode ser menor para o município, e por isso ele já está avisando a todos que o benefício está comprometido.
Agora sim, Adilson. Olha,
bom dia, Adilson. Vamos falar de cultura para...
Bom dia, Humberto. Olha, estou aqui num pedacinho do Maranhão, privilegiado para todos os maranhenses que moram em Brasília, Humberto. E a gente quer falar aqui de cultura, já que a temporada da festança aconteceu no mês de junho e julho. Nós estamos aqui na sede da Associação da Casa do Maranhão, esse espaço belíssimo que foi projetado pelo ex-presidente José Sarney, quando também teve a oportunidade de governar o Brasil, e ele colocou à disposição dos maranhenses uma oportunidade cultural para as pessoas. Aqui tem área de esporte, área de lazer, restaurante, mas também já está tudo pronto com essas imagens aí, mostrando o São João fora de época de Brasília para os maranhenses. Quem vai falar dessa programação é a presidente da associação, que está aqui comigo, e nada mais do que a gente também falar a caráter, viu? Eu estou aqui já pronto para a festança de hoje à noite e amanhã. Gilza, vem para cá. A Gilza Everto, ela é da cidade de Matinha, mas também é a presidente da associação. Gilza, bom dia.
Bom dia.
Todos lá no Maranhão querem saber que programação é essa que vai atender os maranhenses que moram aqui em Brasília.
Nossa programação é pelo terceiro ano, presidente, como presidente da Casa do Maranhão aqui em Brasília, é uma honra. E hoje recebemos, às 19 horas, temos a abertura do evento com presença de autoridades, governo do GDF, secretários do GDF e governo, deputados federais e representantes do estado do Maranhão.
Qual que é a programação hoje aqui?
A nossa programação hoje é a abertura com Chagas, cantador do São José de Ribamar. Em seguida, nós temos Gabriel Melônio, para encerrar nossa linda festança, encerrando hoje, às 22 horas, com o nosso Pirilampo, que já está nesse momento em Brasília.
E aí amanhã ainda tem ainda outra continuidade.
Amanhã temos a presença do nosso governador Carlos Brandão, presença também de ministros e governantes federais do Distrito Federais também.
Agora, Humberto, só para a Júcia falar, que nós estamos aqui vendo ao fundo uma réplica da Igreja São José de Ribamar, é uma homenagem também para os devotos desse santo aqui em Brasília. Essa réplica, ela está aí, algumas imagens, até coloquei também para o James mostrar, ela está sendo reformada, né, gente?
Tá, ela já está nesse momento reformada, já está no momento de lavar, ela vai estar hoje aberta ao público e nossa reinauguração será o primeiro final de semana de outubro, encerramos a festança São José de Ribamar. Nós iniciamos aqui o final de semana com a presença do Boi de São José de Ribamar para reinaugurar esse espaço maravilhoso.
Isa, muito obrigado pela sua participação.
E hoje, sábado, amanhã, sábado, teremos Flávia Bittencourt, Fábio da Alta Extensão, e encerrando sábado com Boi de Morros.
Olha aí, Humberto, a programação fantástica. O Maranhão presente aqui com toda a festança, muita cultura, viu, Humberto? Você está gostando de ver essas imagens?
Está grande, rapaz. Queria estar em Brasília aí para participar dessa festança, né? É uma festa grande.
Para ainda dá tempo, fala com o Brandão para te trazer no avião.
É verdade, Brandão está vindo com a equipe dele, amanhã ele está presente e hoje verá o representante secretário. A Casa do Maranhão convida todos vocês para estar presente conosco.
Humberto, esse é o grande momento para a cultura do Maranhão. O Maranhão fora de época na festa de São João e a Central de Notícias vai estar aqui acompanhando durante esses dois dias esse momento importante também da cultura do nosso estado, viu, Humberto? Você está convidado, venha com o Jovem para cá, traga um bônus. Temos aqui também réplica de todas as imagens, mostrando como é que está o turismo do Maranhão, ofertando essa oportunidade de valorização desse importante momento para o Maranhão, que é o turismo. E aí tem aí a cidade de Matinha, apesar de Ponta Grossa.
Nossa cidade de Matinha, que é a minha cidade natal, Carolina. Temos Arari, temos Carolina, Paulinho Neves, Tutóia, vários municípios. Hoje a Casa do Maranhão, esse evento é para mostrar a beleza e o lindo turismo que o nosso Maranhão oferece.
Tá aí, Humberto, a nossa participação hoje cultural, viu? Trazendo essa oportunidade, esse convite para o povo do Maranhão que mora aqui em Brasília, que está acompanhando também Central de Notícias, sabendo que aqui tem São João fora de época. De Brasília, Adilson Souza, eu volto com vocês.
Muito obrigado, Adilson Souza. Essas coisas bonitas que nós temos que mostrar, né? Uma coisa, a cultura maranhense muito forte, as belezas naturais, é isso que nós precisamos mostrar para atrair esse povo, para trazer um dinheirinho para nós aqui no estado do Maranhão. O programa Central Amanhã fica por aqui. Obrigado, Jalber Pereira, daqui conosco. Na segunda-feira é nesse mesmo horário e eu quero contar com vocês.
Excelente, um excelente final de semana a todos e até lá.
Acabamos de apresentar Central Manhã.
Central Manhã.
Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
Viramos a chave da economia do Maranhão. Antes, produzíamos grãos que eram mandados para fora sem valor agregado. Comprávamos de volta óleo de cozinha, ração dos porcos, galinhas e dos peixes, gerando empregos e renda para empresas e pessoas de outros estados e de outros países. Agora mudou tudo. Inauguramos a Impasa Embalsas, aquela empresa que foi disputada pelo Brasil inteiro e o nosso governo conquistou para o Maranhão. O milho passa a ser industrializado aqui. 4.500 empregos nas construções e operações das duas etapas do projeto. 2 milhões de toneladas de milho compradas dos pequenos, médios e dos grandes produtores maranhenses. Já estamos fabricando 925 milhões de litros de etanol, combustível limpo, objeto de desejo do mundo inteiro. 47 mil litros de óleo vegetal e 490 toneladas de ração para bois, suínos, galinhas e peixes, que já estão atraindo criadores e diferentes tipos de frigoríficos. Industrialização plena. Este é o Maranhão de 2 anos e meio para cá. Líder na geração de emprego no Nordeste. O quarto melhor do Brasil para novos negócios. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.